Irmãos, eu venho falar hoje sobre nenhum mal chegará à tua tenda. Esse é o tema que eu escolhi para poder falar hoje. E primeiro que eu venho perguntar, como está a tua tenda hoje? Está tudo em paz? O mar está sossegado? Né? Ou está bravio? Né? As ondas estão turbulentas, né? Sua casa está enferma hoje? Sua casa está curada? Né? Como é que está hoje? Os inimigos estão ao seu redor, né? Tem te olhado, tem te vigiado, né? Na noite. Satanás tem dilacerado a sua tenda. Né? Como é que está hoje? Você reflita aí hoje, nesse momento. Que essa palavra de hoje seja de uma reflexão do começo até o fim. Né? Porque no final Deus tem algo para você, para mim. Né? Porque Deus sempre tem. Né? Apesar de o mar, às vezes, esteja bravio em nossas vidas, Deus tem a solução. Porque Ele pode todas as coisas, né? Então vamos ler lá em Salmo 91. Aqui no Salmo 91, o Senhor vem firmar a palavra dEle, né, e aquilo que Ele nos promete, né? Nos proteger. Que Deus é o nosso escudo em todo momento, né? Nossa casa, né? Então, o que está escrito aqui no Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele é meu Deus, fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. E sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois, que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então essa é a promessa que Deus tem para aqueles que estão nele, que estão firmados, né, com ele. Né, o Senhor protegerá de todo mal, né? Dos dias maus que vêm em nossas vidas, que a gente não está livre, né, dos dias maus. Que nós possamos guardar esse salmo, né, em nossos corações, não só com a Bíblia aberta, né, como muitos fazem, né, mas que essa palavra seja verdadeiramente uma palavra rema nas nossas vidas. O que é uma palavra rema? É aquela palavra que está dentro de você, que quando vem os dias maus, né, você está ali com aquela palavra para rebater. Porque a palavra do Senhor é o nosso escudo em todo momento, né? Para rebater as setas do inimigo, aquilo que vem contra nossas vidas, os pensamentos ruins, né? Porque o inimigo está ao nosso derredor o tempo todo tentando colocar palavras que nos faz desanimar, que nos faz ter uma visão contrária daquilo que Deus tem para nós, né? E aqui eu venho falar também da vida de Noé, né? Porque Deus livrou a família de Noé, Deus livrou a casa de Noé, né? Então vamos lá em Gênesis 6. Gênesis 6, 9, versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. No versículo 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Versículo 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as tuas mulheres, de teus filhos contigo. Aqui a gente vê que Deus escolheu Noé, né, para ser salvo, né, para salvar a vida dele e a família dele. Mas por que Noé foi salvo? Noé foi salvo por causa do coração dele, né? Que era totalmente para Deus. No meio de tantas pessoas, Deus escolheu somente uma família, né? Que era de acordo com a vontade de Deus. E Deus não deixou que essa família perecesse, né? Por causa do amor a ele. E Deus quis acabar com todas as pessoas, com todos os animais, por causa do pecado, né, daquelas pessoas. Por causa dos erros, né, da desobediência. Mas a obediência de Noé e o amor fez com que Deus falasse com ele para preparar a arca, né? Deus escolheu Noé para que preparar a arca para que ele fosse salvo, né? E eu, estudando essa palavra, né, eu comecei a imaginar, né? A arca era como se fosse um casulo, né? Porque veio o dilúvio e aquela arca flutuou ali. Mas ali era como um casulo realmente, que ali não entrava água, não entrava nada, né? Então Deus protegeu a família de Noé o tempo todo, né? Enquanto durou aquele dilúvio, nada aconteceu contra aquela família, né? E mesmo quando o Senhor, né, nos permite passar pelo dilúvio, Ele cuida de nós, né? Lá em Gênesis 7, 17, diz, né? Todo animal, Deus falou para Noé, né? Todo animal que está contigo, de toda carne, de ave e de gado, de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo e povoe abundantemente. Eu li errado, desculpa. É 7, 17, eu li 8. Esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. 19. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia de baixo cobertos. Então, a água, né, ficou numa altura tão grande que cobriu todas as montanhas e tudo que ali havia, né? Não sobrou nada. Só sobrou a água e a arca, né? Só a água e a família de Noé ali no meio de todo aquele dilúvio, né? E hoje, o que eu posso ver com essa palavra? que mesmo que nas nossas vidas a gente não esteja vendo nada mais, né? Só tem a água e a gente ali, Deus está cuidando de nós, né? Porque nós, quando nós estamos com o Senhor, Deus nos guarda, né, nas asas dele. Que é como se a gente estivesse dentro da arca, dentro do casulo, né? Deus não deixa que nada aconteça, que nada venha sobre nossa vida. Pode tentar, mas nada vai entrar ali. Em nenhum momento está escrito aqui na Bíblia que algo entrou dentro daquela arca, que algo invadiu aquela arca para tirar a família de Noé ali, para fazer com que eles morressem. Nada, nada atingiu, né? E quando nós passamos pelo dilúvio, né, é preciso esperar, né, as águas baixarem, né? Lá ainda em Gênesis 7, 24, diz assim: e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Né? Eles ficaram dentro daquela arca mais ou menos uns 5 meses. E às vezes a gente está numa provação, né, em algo que Deus deixa a gente passar, e não porque Deus não nos ama, mas porque Deus nos ama. E nós não queremos esperar as águas baixarem, né? Dentro de todo o dilúvio, a gente quer que Deus... Ai, Senhor, tira essa provação da minha vida. Tira esse vento, porque eu não estou aguentando. E é nesse momento que nós temos que aproveitar esse momento, né, para experimentar do melhor de Deus. Não que Deus fala conosco só nesses momentos. Deus não fala conosco só nesses momentos. Mas é nesses momentos que Deus usa para a gente crescer, para nós nos fortalecermos, né? A borboleta, quando ela está ali no casulo, ela fica ali um tempo, né? Tentando sair, né? Se fortalecendo. Porque é todo aquele momento que ela está ali, todo aquele tempo que ela está tentando sair do casulo, ela está fortalecendo as asas dela para quando for o momento certo dela sair dali e voar, ela vai estar preparada, ela vai estar forte, as asas vai estar ali preparada para poder alçar o primeiro voo. E assim somos nós, né? Deus nos deixa um momento, por um tempo dentro do casulo, para que a gente possa se fortalecer no Senhor, ter maturidade espiritual, entender a vontade verdadeira do Senhor, entender qual é a vontade de Deus para nossas vidas, qual é o nosso ministério dentro daquilo que Deus deseja, né? O que a nossa família vai aprender através das nossas vidas, né? E o que as outras pessoas que estão ao nosso redor também. Porque quando nós passamos por uma provação, por um dilúvio na nossa vida, não é só a gente que se fortalece, só nós que aprendemos. Aqueles que estão ao nosso redor também aprendem. Também vê, através da nossa vida, o poder de Deus. Principalmente nas famílias que não são convertidas, né? Como é a minha. Na minha casa, por enquanto, só eu sou, né, convertida, mas eu creio que o Senhor está trabalhando e logo, né, Deus vai preparar o momento certo. Mas assim, e muitas vezes na minha vida Deus usou situações na minha vida para manifestar o poder dele, para que a minha família pudesse ver a grandeza dele, né? Jesus morreu por nós na cruz, mas muitas vezes nós somos sacrificados para que o outro que está ali, que não conhece o Senhor, possa ver a grandeza dele, né? Como nós cantamos, grande é o Senhor, porque grande é o Senhor realmente. Deus usa todas as situações, todos os momentos, para falar na nossa vida e na vida daquele que está ao nosso redor, que não conhece. Como eu sempre falo, né, a nossa missão nesse mundo não é só vir para cá, né, e nós que somos convertidos, ouvir a palavra do Senhor, louvar o Senhor. Não, nós temos a obrigação de transpirar, de que as pessoas vejam a verdadeira essência de Deus nas nossas vidas. Que quando as pessoas nos olhem, possam ver o amor de Deus, sentir isso. Que nós sejamos realmente espelhos de Deus, assim, ó. Que as pessoas possam olhar para nós e ver o verdadeiro caráter do Senhor dentro de nossas vidas, nas nossas atitudes, né? E quanto tempo faz, né, que nós estamos enfrentando o dilúvio? Quanto tempo faz que você está nesse momento, né? O que você tem feito, né, durante esse tempo? Noé ficou 5 meses ali dentro daquela arca. Será o que, que ele fez? Será que ele ficou ali só sentado, comendo, né? Ali no momento com os filhos? Ou ele buscou o Senhor? Ele aproveitou aquele momento para se alimentar do Senhor, para se fortificar, para que chegasse, a hora que chegasse o momento que Deus falasse assim, ó, Noé, é hora de abrir as portas. É hora de você enfrentar o mundo lá fora, o novo mundo que você vai ter agora, né? Porque quando eles entraram naquela arca, eu acho que eles nem imaginavam onde aquela arca ia parar, né? Porque não parou no mesmo lugar o qual eles entraram ali, foi correndo, como um rio, né? E Deus é quem controla todas as coisas, né? Porque Deus é o Todo-Poderoso, né? Aquele que criou o céu e a terra, né? Em Gênesis 8, no versículo 15, está escrito assim: depois de tanto tempo dentro da arca, né, Deus fala: então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Né? Então, chegou um momento em que Deus falou: sai da arca. Né? Já era o momento. Eles já estavam preparados. Né? A água já tinha baixado. Né? Mas tem... antes disso, tem aqui no 8, no versículo 1, fala assim: e lembrou-se Deus de Noé e todo animal de toda res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. O quão grande esse Deus é poderoso! Porque Deus fez vir um vento e de repente tudo cessou. Acabou o dilúvio. Então, diante dessa palavra, a gente pode perceber a grandeza do Senhor. O quão grande Deus é poderoso. E por que então que muitas vezes nós ficamos lá no canto da nossa casa chorando? Ah, Senhor, por que Deus? Por que veio isso sobre a minha vida? Por que, que eu estou passando por isso, Senhor? Eu não mereço. Mas Deus é o Deus Todo-Poderoso. A partir do momento que nós colocamos no nosso coração, Deus é o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que controla todas as coisas. O inimigo pode vir sobre sua vida, vir com um vendaval sobre a sua vida, soprar, e algo pode sair do lugar. Mas Deus, na hora certa, no momento certo, Deus dirá: quero cessar agora. É hora de cessar. É hora de cessar. Porque Ele manda em todas as coisas. E não importa o que o inimigo quis fazer na sua vida. Porque ele é sobre o inimigo também. Né? Deus é maior do que qualquer coisa. Então, a partir do momento que nós colocarmos isso no nosso coração, os ventos que vir, as tempestades, nós já vamos estar ali, no meio do mar, com a bandeira branca. Deus, a vitória é minha. Glória a Deus, Senhor. E você vai passar por aquele rio? Senhor, glória a Deus, por esse rio que eu estou passando. Senhor, eu não sei onde eu vou chegar, mas eu sei que eu vou chegar no melhor lugar. E você vai chegar no melhor lugar, porque a vitória do Senhor é certa, né? Porque se Deus te colocou ali, é para você aprender algo. É para você crescer em algo. Porque nada é sem propósito. Deus não faz nada sem propósito. Nada é por acaso. Ah, vou colocar meu filho ali para... Ah, durante esse tempo aí, acho que ele não tá servindo para muita coisa. Vou pôr ali no cantinho. Deus não faz isso. Porque na Bíblia fala que todos são chamados. todos nós somos chamados para algo, né? Eu posso não ter talento para alguma coisa em uma área, mas eu tenho em outra. E Deus sempre vai nos usar de alguma forma. Mesmo que hoje você olhe para você: Senhor, eu não tenho capacidade. Senhor, eu não sei fazer isso. Todas as vezes que o pastor me dá a oportunidade de subir aqui, por que que eu sempre venho aqui na frente primeiro? Eu nunca subo aqui antes de orar. Porque todas as vezes que eu estou aqui na frente, né, aqui antes de subir aqui, e eu oro antes de subir aqui, eu estou dizendo para Deus, é o que eu tenho no meu coração: Senhor, eu não sou nada, mas através do Teu poder, Pai, eu reconheço que o Senhor é tudo na minha vida, que o Senhor é que pode todas as coisas, né? E antes de eu subir ali, é o Senhor que vai agir. Eu quero que o Senhor aja e não eu fale. Não seja por mim, por minha boca, porque eu sozinha não consigo. Quem me conheceu há alguns anos atrás, há 10 anos atrás, e hoje me vê, né, se um dia me vê aqui, pessoas que né, passaram toda uma fase comigo, se me vê aqui, não, pode não acreditar que sou eu mesmo que estou aqui. Porque era uma pessoa totalmente tímida, aquela que chegava, sentava lá no último banco e no canto, lá no canto, para ninguém olhar, para ninguém ver, perceber que estava ali. Entendeu? Então, todos são capacitados. O Senhor capacita. Porque não somos nós que fazemos, é o Espírito Santo de Deus. Se você está disposta ou disposto que o Senhor te use através do Espírito Santo, você sendo canal de Deus, o Senhor te usará da maneira melhor forma. Se você não tem as palavras, o Espírito Santo coloca. Vai ter muitas vezes que você vai estar falando com alguém e Deus vai estar aqui no seu ouvido: ó, fala isso. Ó, é isso. Porque é o Espírito Santo de Deus que age, é o Espírito Santo de Deus que fala, né? Então, chegará o momento que você terá que sair da tenda, né? E quando você abrir a porta da arca, você vai encontrar ali um novo tempo, um novo lugar, né? Onde Deus vai falar para você assim: olha, filho, filha, chegou o momento de você frutificar, multiplicar e conquistar. Tudo aquilo que você sofreu, né, sobre as águas, né? Porque Noé ali, a família de Noé estava por cima, né? Quando ele estava ali sobre as águas, todas as pessoas que Deus, né, ali quis tirar da terra estavam ali embaixo. E Noé estava por cima de tudo. Por quê? Porque Deus o escolheu, porque Deus viu o coração dele. E esse é o segredo de tudo. Se você é fiel com o Senhor, se você tem buscado o Senhor todos os dias, incessantemente, tem falado ao Senhor: Deus, é o Senhor que eu quero. Senhor, eu quero mais. Porque se nós todos os dias acordarmos e falarmos: Deus, eu quero mais. Eu não quero que a água fique no joelho. Senhor, eu quero que a água me cubra. Né? Águas transbordantes do Senhor. E assim você vai se encher a cada dia, e o Senhor vai fortalecer os seus músculos, né? A sua vida, que não são músculos assim, né, que a gente está sem, né, osso, assim, mas músculos espirituais mesmo, né? Que quando a prova vier, você já vai estar: ó, estou preparado. Como diz o pastor Marcos Gregório, estou preparado para dar um rabo de arraia, né? Ele fala. Mas assim, preparado para passar pela prova sem choro, né? Às vezes você pode até chorar, mas você vai chorar por causa da certeza que você tem de tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Quantas vezes eu já chorei porque o Senhor, eu estava passando por algo, e o Senhor veio com uma palavra que vinha de encontro àquilo que eu estava precisando, e eu chorava não de tristeza, mas eu chorava porque o Senhor tinha respondido as minhas orações, né? A semana passada eu vim aqui e estava falando com o pastor. Falei, pastor, eu estava de madrugada orando e eu ouvi essa palavra, que é o Salmo 46, né? E eu pedi na minha oração, Senhor, né? Essa palavra foi para mim, né? Para aquilo que eu estava passando, que o Senhor venha confirmar no coração do pastor, que ele possa falar essa palavra no culto, né? E no domingo, quando eu cheguei aqui, o pastor foi, ele sempre lê um salmo no começo do culto, foi exatamente o salmo que eu tinha pedido para que o Senhor viesse falar o coração do pastor. E o Senhor confirmou, e essa não é a primeira vez que acontece. Já aconteceu outras vezes, de eu pedir, Deus, confirma isso no coração do pastor, e Deus confirmou. Sabe? Porque Deus é poderoso, porque Deus conhece o nosso coração. Se nós estamos realmente derramados, né, aos pés do Senhor, o Senhor vai sempre confirmar a vontade dEle, confirmar aquilo que Ele tem para nossas vidas, né? Que a gente não desista no meio do caminho, não se apavore, né, em meio ao oceano ali, né, que é grandioso, que às vezes a gente não consegue nem ver, né, que tem ali à frente. Mas o Senhor está conosco em todos os momentos, né? Em todos os momentos. É, eu trouxe aqui, né, dois exemplos, né, de tendas que o Senhor livrou. O Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, né? O Senhor livrou várias famílias. O Senhor abriu o mar para que todas aquelas pessoas pudessem passar. E diante de toda essa palavra, né, a gente vê o quanto Deus é poderoso. Se Ele pode abrir o mar, que olhando, né, a gente vai na praia e assim, a gente olha, é tão grandioso, como poderia ali se abrir para que pessoas pudessem passar? Só o Senhor pode fazer isso. Se Ele pode abrir o mar, por que Ele não pode cessar a tempestade da sua vida hoje? Da minha vida, né? Às vezes, o que eu estou passando pode ser pequeno diante daquilo que você está passando. Mas o Senhor nos livra de todas. Das provações pequenas e das provações grandes, né? Porque em todas a gente aprende. Em todas a gente cresce, né? O Senhor, a cada momento que nos deixa passar por algo, Ele está nos fortificando. Nos fortificando. E Ele sabe até onde a gente pode ir. Até onde a gente pode aguentar. Né? É, Deus protegeu Abraão também quando ele saiu da terra dele, quando Deus disse, né, sai da tua terra e vai onde eu te mostrarei. E também tem aquela coisa, né, Deus fala para você, ó, eu quero que você faça isso, confiar no Senhor, né, confiar naquilo que o Senhor fala para nós e não duvidar em nenhum momento, porque aquilo que o Senhor fala é aquilo que vai ser, já está consumado, já está ali decretado, né? Se você está passando por uma luta hoje, já foi decretada a sua vitória, porque na palavra do Senhor fala, né, o cavalo se prepara, né, para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. Então, em todo esse momento que você está dentro da arca, você está se preparando como o cavalo, está se preparando, mas no momento de sair da arca, né, de ir para a guerra, né, que é enfrentar todo aquele momento, aquele mundo que Deus deu ali novamente, aquele novo momento que Deus deu para Noé, né? O Senhor ia dar vitória para ele em todos os momentos, ia dar sabedoria, né, em todo momento para ele. Então hoje, não importa qual a tempestade, né, que a gente esteja passando, o Senhor sempre será nosso escudo, nossa fortaleza, né? É, socorro bem presente na hora da angústia. Se você tem ficado angustiado, o Senhor é o teu socorro, né? Em quem nós podemos refugiar, que nós podemos nos colocar embaixo das asas sem medo algum, né? Porque Deus nos protegerá em todo momento, né? E eu queria terminar aqui a minha palavra com o Salmo 46, né? O pastor leu aqui no domingo, mas eu gostaria de ler novamente, porque para aqueles que estão passando por um momento de provação, né, que você está descendo o rio de Deus, né, você está passando ali, descendo o rio de Deus, e você não sabe onde você vai chegar. Porque tem momentos na nossa vida, né, que nós estamos passando por coisas, só que tudo fica interrogação. em todas as áreas da nossa vida. Há interrogações. Tem muitas coisas que Deus não revela para nós, né? Deus nos deixa passar por um momento por interrogações. Senhor, né, o que será agora nessa área? E nessa, e nessa, e nessa. E Deus não responde. Não é o momento ainda de você ouvir. É o momento de você se colocar no casulo e buscar a Deus. E dar glória a Deus. Senhor, eu posso não estar vendo. Eu estou no escuro, Deus. Eu estou no quarto escuro no momento. Eu não consigo ver a saída. Eu não consigo ver a vitória. Mas eu consigo crer, né? Porque fala a Bíblia que a fé é você crer naquilo que você não vê, né? E quando nós mostramos para Deus a nossa fé, né? Isso agrada o coração do Senhor, né? E Deus está agindo em todo momento, seja no escuro, seja na luz que nós podemos ver, né? Seja quando, nos momentos que nós podemos ver claramente ali o que Deus quer, o que Deus vai fazer. Em todos os momentos Deus está agindo, seja no escuro, seja na luz, em qualquer momento Deus está agindo nas nossas vidas, né? Vamos ver lá em Salmo 46. A fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui nesse último versículo, no versículo 10, o Senhor fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você está no casulo hoje? Então aquietai-vos, porque o Senhor é contigo. Enquanto você estiver no casulo, aproveite, enquanto você estiver dentro da arca, aproveite para crescer no Senhor, aproveite para criar músculos, né? Do Espírito, né? Na sua vida. Aproveite para ter experiências com o Senhor. Aproveite para descobrir quem é esse verdadeiro Deus, a verdadeira essência de nossas vidas, né? Que é o Senhor. Os momentos que eu mais aprendi, que eu mais me fortaleci no Senhor, foram os momentos assim que eu não via saída, né? E Deus me levou a orar a Ele, a buscar, né, incessantemente ali. Senhor, e chega um momento, né, que você fala: Deus, não é o momento mais de pedir, é o momento de exaltar, mesmo que não esteja ali, ó, na sua mão natural. Mas é o momento: Senhor, a minha bandeira da vitória já está achada, porque eu creio. Senhor, já está nas minhas mãos. Senhor, já está nas minhas mãos. Senhor, já está nas minhas mãos. Hoje eu estou desempregada. Eu estou sem trabalho. Mas eu estava pensando. Essa semana eu não vim. Ontem, né? Não vim na oração. Mas a semana passada eu vim e aí o pastor falou assim. Eu falei que eu queria agradecer, né? E o pastor falou assim: você vai querer pedir alguma coisa? Eu falei: não. E aí eu estava pensando, né? Apesar de eu não ter um emprego hoje, mas eu tenho dito para o Senhor: Né? Tem algumas coisas que eu preciso na minha vida. Mas eu tenho dito para o Senhor: Senhor, eu não vou pedir. Eu já vou agradecer. Todas as vezes que eu lembrar disso que eu preciso, Senhor, eu já vou agradecer, porque eu sei que o Senhor é contigo, comigo, né? O Senhor já é comigo. Então não tem como eu perder essa batalha. Por que que eu vou pedir se eu sei que já está nas minhas mãos? No mundo espiritual, já está nas minhas mãos. O meu emprego já está aqui. E o melhor, com todos os benefícios que eu pedi para o Senhor, né? Então eu creio que a vitória já está nas nossas mãos. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei o que você precisa. Mas creia que já está nas suas mãos. Creia que já está nas suas mãos. Né? Aproveita o momento do casulo para agradecer, para louvar o Senhor em todos os momentos. Né? Se hoje você não tem aquilo que você deseja, glória a Deus, Senhor, porque o Senhor é grandioso para me dar em algum momento que o Senhor acha que é a hora. Se você já tem aquilo que o Senhor, que você pediu para o Senhor, que você precisa do Senhor, Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel na minha vida. Seja na alegria ou na dor, é como um casamento, né? Nosso relacionamento com Deus é como um casamento, seja na alegria ou na dor, né? Dando glória a Deus, amando ao Senhor, buscando ao Senhor, em nenhum momento blasfemando, em nenhum momento reclamando, né? Porque Deus não age em nossas vidas quando nós estamos naquele momento de: ai, Deus, eu não aguento mais, Senhor. Quando a gente está fazendo isso, a gente está voltando lá, nós estamos sendo o último da fila lá. Falando assim: ah, esse meu filho precisa ir lá na última fila lá, ser o último da fila, porque ele precisa aprender muita coisa ainda, né, em toda essa caminhada no rio, né? Então, não queira ser o último da fila, né? Mas queira ser aquele que agrada verdadeiramente o coração de Deus, de forma que o Senhor vai te colocar numa arca, e vai falar: Senhor, meu filho, ó, entra nessa arca aí, porque eu vou te proteger enquanto eu dou um jeito naqueles que estão desobedientes. Porque foi isso que Deus fez na vida de Noé. Meu filho, você tem agradado meu coração. Você tem sido aquele filho em quem eu me comprazo. Então eu vou te colocar na arca, vou salvar a sua família. Então hoje a minha família não se converteu ainda, mas eu creio que através da minha vida a minha família pode ser salva, né? Como foi na vida de Noé. Aqui fala, né, que Noé era fiel ao Senhor, mas não está falando, né, o filho de Noé era fiel a ele, a mulher, não estava falando isso, né? Mas através da vida de Noé, Deus pode salvar toda a família dele, né? Eu falo que tem aquela parte da Bíblia que fala da viúva, que chegou o profeta e pediu para ela fazer ali uma comida para ele, né, algo para ele comer, e ela fala assim: ah, eu só tenho um pouco de azeite e um pouco de farinha, né? Eu vou fazer para mim e para o meu filho e depois morreremos. Por quê? Porque naquele momento ela não tinha mais nenhuma esperança daquilo que Deus podia fazer na vida dela. Mas o profeta falou assim: não, faça para mim. E, né, e através das suas atitudes, né, Deus vai prover na sua casa. E assim ela fez. Ela deu tudo aquilo que ela tinha para o Senhor, né? Porque naquele momento que ela deu aquilo para o profeta comer, ela deu tudo que ela tinha. Era como se ela estivesse ofertando a Deus. E Deus proveu. Diz na Bíblia, né, que encheu todas as vasilhas dela de azeite, encheu as vasilhas dos vizinhos. Então teve uma abundância, né? E jamais, nunca mais ela teve que passar por necessidades. Então é isso que Deus quer fazer na nossa vida hoje. Deus quer superabundar nas nossas vidas. Mas para isso nós temos que começar a louvar o Senhor em todos os momentos. Senhor, hoje eu não tenho nada para comer. Glória a Deus. Eu estava lendo um livro há um tempo atrás, um livro que chama A Força Explosiva do Louvor. E lá contava a história de uma mulher que ela estava passando por necessidades E ela não tinha nada na casa dela. E todos os dias ela passava em frente à geladeira e colocava a mão assim: Senhor, glória a Deus, louvado seja o teu santo nome, porque eu sei que uma hora o Senhor vai prover. Glória a Deus, porque eu tenho algo para comer. Não tinha nada dentro da geladeira ainda, mas ela já profetizava ali grandes coisas dentro daquela geladeira. Todos os dias. Todos os dias, em todos os momentos, ela dava glória a Deus. Senhor, eu não estou vendo com os meus olhos naturais, mas eu posso ver com os meus olhos espirituais. Glória a Deus, porque grandes coisas tem nessa geladeira. E chegou um momento em que chegou a provisão na vida dela. Chegou um momento que ela abriu a geladeira e tudo tinha lá. Tudo o que ela precisava e ainda mais do que ela precisava. Porque Deus, quando Ele nos provê, quando Ele vem com a cura, quando Ele vem com a provisão de alimento, com a provisão espiritual, com tudo aquilo que você precisa, Ele não dá só aquilo que você precisa. Ele dá a mais do que aquilo que a gente precisa. Deus é superabundante nas nossas vidas, né? Então, que você possa crer nesse Deus superabundante, possa todos os dias acordar: Senhor, eu te louvo e te bendigo por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, porque o Senhor vai fazer. Em algum momento, Deus vai liberar a bênção para você, você vai ter na sua mão natural. Porque no mundo espiritual, já foi liberado. E você tem que crer, e a partir do momento que você dizer para Deus: Deus, eu creio naquilo que está lá no mundo espiritual. Igual uma vez o pastor falou, muitas bênçãos, né, Deus tem. Eu vejo aqui uma prateleira, né, cheia de presentes. Mas muitos estão cheios de pó, porque ainda não vieram buscar. E por que, esses estão cheios de pó? Porque a gente ainda não creu naquilo que é espiritual. A gente ainda não creu que realmente tem um presente ali pra gente, que realmente a bênção tá ali. E Deus precisa, Deus quer que a gente fale para Ele: ó, Senhor, eu não estou vendo com meus olhos espirituais, com os meus olhos naturais, mas eu creio através do espiritual, do mundo espiritual. Isso já está nas minhas mãos, isso já se faz presente na minha vida. Né? Porque através daquilo que a gente crê, aquilo que a gente tem fé, é que se torna realidade. É assim que a gente chama a existência daquilo que nós necessitamos em nossa vida. Então, não importa o que você esteja passando hoje, não importa a turbulência que esteja na sua vida, que rio você está descendo, né? Não importa. O que importa é que o Senhor está te protegendo. Em todos os momentos. Você está num lugar protegido pelo Senhor. Né? Porque o Senhor, quando Ele deixa que a gente passe por uma prova, Ele nos coloca num lugar protegido. Né? Mas para isso a gente tem que estar com o nosso coração todos os dias nele. Buscando, nos enchendo. Porque quando nós estamos na prova, nós somos cercados todos os dias e toda hora com as flechas do inimigo, né? Seja no nosso pensamento ou alguém que vem falar uma coisa ao contrário daquilo que a gente crê, né? Para nos deixar no chão, para nos fazer desanimar. Mas não é isso que Deus deseja. Se nós estamos dentro da arca, nada vai nos atingir. E quando chegar o momento, Deus vai falar: ó, filho, filha, abra as portas, porque chegou o momento de frutificar. E eu creio que hoje, através dessa palavra, enquanto eu estudava essa palavra, o Senhor falou muitas coisas ao meu coração, me revelou muitas coisas. Que você possa, em nome de Jesus, viver essa palavra, porque grandes coisas o Senhor tem para mim, tem para a sua vida. Se você deseja viver o diferente de Deus, algo diferente de Deus, se você acha que a sua vida está muito parada, acomodada, comece a pedir para o Senhor, porque os ventos, Deus vai soprar os ventos, e tudo o que você está passando vai cessar, e você vai começar a viver o melhor do Senhor. Creia nisso, porque é isso que o Senhor tem, o melhor. Você creia, porque logo o Senhor te fará abrir as portas para viver aquilo que é de melhor do Senhor. A glória da segunda casa.